falar sobre ela já já. Professora Ieda Crucios, da Ponta da Linha, conosco. Alô, professora, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo Vitorino, nossos ouvintes, mesa, convidados.
Professora, como era previsto, o pacote do Sartori recebe críticas pontuais e recebe, evidentemente, protestos, porque ninguém quer perder o emprego, coisa assim. Agora, eu levanto essa questão, professora, para a senhora desde já. Tudo isso fazia parte da divulgação do pacote. Portanto, o governo está preparado para esse repuxo, para essa contramaré que deve vir. O que a senhora acha, professora, nesse pacote que não pode ser mexido?
Quando ele é apresentado da maneira como ele foi apresentado, ele faz parte de uma soma de coisas para buscar equilibrar as finanças públicas ao longo do tempo, nos próximos 4 anos. Não é agora, nem é depois. Agora, o que vai poder ou não ser mexido depende exatamente da análise, mas da análise assim, da análise no texto, para que, qual é o projeto, qual é o custo do projeto para a sociedade, enfim, a análise ela não pode ser pontual, ela tem que ser global. Eu tenho repetido isso sempre para todos que me perguntam. Aí dizem assim, mas tem jabuti em cima da árvore, botaram um bode na sala. Nada do que está sugerido é impossível de ser aprovado. Alguns são mais improváveis do que outros, mas nada do que está sugerido prejudica o caminho para o ajuste fiscal, para o respeito com o dinheiro público. O que vai importar é saber, por exemplo, a gente conversa sobre a Fundação de Economia e Estatística, por exemplo, que é uma das fundações. O que vai acontecer é saber, e o governo para isso, respondendo a sua pergunta, tem que estar preparado, senão não lançaria, depois de tanto estudo, 2 anos de governo praticamente, ele tem que estar preparado para dizer que a Fundação de Economia e Estatística faz pesquisas e fornece dados que são vitais para o planejamento do governo estadual. E se isso acontece, quem vai fazer aquilo que é fundamental em termos de pesquisas e geração de estatísticas e análises para o próprio planejamento do Estado? O que está acompanhado, no caso da Fundação de Economia e Estatística, por exemplo, o que está acompanhado da proposta de extinção é a criação de uma secretaria que traz um conceito de planejamento para o governo Sartori. Então, é uma secretaria que vai assumir outras 3, que é gestão, planejamento, e é aí que deve estar a força do governo em mostrar que o que a Fundação de Economia e Estatística faz não é tudo dispensável, que não se vai mais fazer pesquisa ou gerar estatísticas. Eu acho que é por aí, eu estou te dando uma ideia apenas, que nós conversamos há algum tempo atrás, quando surgiu a primeira pré-informação de que seria extinta a Fundação de Economia e Estatística. Eu disse, bom, quem vai fazer o que é de importante que ela faz para fins de planejamento moderno? Me lembro, isso daí já foi, acho que há 2 meses atrás que a gente conversou sobre isso. Então, em relação ao que estou falando sobre a FEE, eu estou falando sobre tudo. Você tem a FEPAGRO, você tem a Fundação Zoobotânica, existem serviços que essas fundações fazem e continuam a ser extremamente importantes na formulação das políticas públicas, mas não precisa existir uma fundação para isso. Então, o governo tem que estar preparado para explicar que isso não é simplesmente fechar a porta, passar a chave, tchau, tudo que tem lá dentro é patrimônio do passado. Não, é dizer a que serve a mudança do status de fundação para algo que vai realizar as mesmas funções, ou funções diferentes, ou até novas, de que o planejamento moderno necessite. Então, É nesse sentido que eu digo, nada do que eu vi do pacote deixa de fazer sentido no todo. É, há algumas coisas que são mais fundamentais no conserto do caminho de médio e longo prazo aí para o ajuste fiscal, para parar de gastar tanto a mais do que arrecada. É, mas há coisas mais importantes do que outras. Porque tudo que está acontecendo hoje tem a ver com uma sensação ruim que está na sociedade de que o governo do Estado e o Estado e os setores que compõem o governo do Estado, eles estão sendo tratados de uma forma desigual. Eu vou repetir sempre, uma das modificações importantes para que não seja apenas pedagógico, mas seja prático, é fazer com que termine esse sistema em que num determinado ano é aprovado o orçamento do Estado para o ano seguinte, e nós sabemos que eu até tentei aprovar um orçamento com a realidade do déficit, e o Supremo me mandou equilibrar as contas. Como é que a gente equilibra as contas? Com uma linha apenas. Receitas extraordinárias previstas. Aí equilibra a conta. O que faltava é um número. E se coloca aquele número. Bem, então essa receita, ela é fictícia. Ela não vai acontecer. E se não vai acontecer, como é que ela é repartida nos duodécimos? Eu vou repetir sempre que uma das coisas mais importantes para se acabar com determinadas iniquidades ou formas de gastar o dinheiro público de uma maneira ineficiente, desigual entre os poderes, é você mudar o cálculo dos duodécimos. Eu continuo dizendo que há itens do pacote que são vitais para dar ordem no caminho de conserto das contas. E aí vão, e é fundação que fecha, serviços da fundação que vão mudar de forma de administração, alguns não vão mais ser feitos, vão ser feitos com convênios, com instituições de pesquisa já existentes, mas, na verdade, nos itens do pacote, tem alguns que dão conserto a essa sensação ruim que o povo está tendo, de que está pagando uma conta que ele não escolheu para pagar, que ele foi enganado e que alguns lucraram com a crise. E alguns que eu estou dizendo lucraram com a crise, é cada vez menos o setor privado e cada vez mais categorias do setor público muito bem aquinhoadas no jogo de poder. Então, cada um deles vai exigir, Gustavo, que seja feito o cálculo. No que isso melhora a eficiência do governo, no que isso melhora e diminui o grau de desigualdade no tratamento das coisas e no que isso melhora a redução do déficit fiscal.
Professora, nós temos agora no cenário internacional uma curiosidade com a qual está difícil de lidar, porque eu não sei de que maneira a gente explica isso em economia, se não por debandada de manada. Todo mundo era contra o seu Donald Trump, todo mundo achava ele um perigo, enfim, eu mesmo sempre critiquei pelas posturas malucas dele. Só que ele venceu a eleição, professora. Em uma semana, a Wall Street disparou. O índice Nasdaq chegou a subir 8%, batendo um recorde de décadas nos Estados Unidos. Aí, nós tivemos a alta do dólar do mundo inteiro. Investidores investindo, comprando ações de empresas americanas, levando dinheiro para os Estados Unidos, investindo em títulos do Tesouro americano. Aí eu confesso que eu não entendo, professora. O mundo
era
contra...
Mas você acabou de dar a resposta. Qual é a resposta? É que, além das provocações, histrionismos do Trump, ele, na verdade, colocou que ele queria fazer dos Estados Unidos os Estados Unidos economicamente mais fortes, com coisas dos Estados Unidos. E, nesse sentido, contra grandes projetos de integração que repartem os benefícios da integração ou com essa concorrência que nós sabemos muito bem de como a China foi avançando com o seu falso, a sua falsa taxa de câmbio, seus salários baixíssimos, né? E ela foi ganhando competitividade no mundo inteiro a partir dos seus produtos. E ele disse, serei contra a China. não contra a China em si, mas contra a concorrência que a gente enfrenta da maneira como a China atua no mundo da economia. E eu quero fortalecer os setores norte-americanos contra tudo aquilo que a gente tem perdido. Bom, em primeiro lugar, ele tem que mostrar que perdeu, mas em segundo lugar, e a resposta você deu, ele está chamando investidores para dentro dos Estados Unidos. E é isso que a Nasdaq cita, o dólar valorizando-se no mundo inteiro, é porque o locus da força do desenvolvimento que ele vai implantar é territorial. O locus que ele pretende dar à América forte, outra vez, é dentro dos Estados Unidos. Então, se você quiser, país 1, país 2, país 3, concorrer nesse mundo, você vai para lá. E deve encontrar condições de poder ir para lá em condições de igualdade com quem já está lá. E não tendo que enfrentar uma competitividade, como eu digo, às vezes, é só ver no setor de brinquedos, no setor de têxteis aqui no Brasil, que foi a concorrência com países que pagam salários quase que de escravos, sem direitos sociais e com uma taxa de câmbio falsa. Então, a gente sabe que a gente não consegue concorrer. E o que ele está dizendo, olha, aqui sim, aqui nós vamos fazer uma economia forte. Isso não quer dizer dar subsídios, construir uma nova matriz econômica. Ele não vai por esse caminho, mas ele vai pelo caminho territorial. É aqui que as coisas vão se dar.
Professora, essa forma de se atrair investimento através da credibilidade, da confiança, ela tem muito de grito de guerra, mas tem principalmente de ideologia. Ou seja, quando Donald Trump disse que os plantadores de tomate, que tinham 4 empregados, passarão a ter 6, porque ele vai reduzir a carga tributária, ele sinalizou exatamente, digamos assim, com uma posição não apenas ideológica, mas principalmente econômica. A redução de tributos, tecnicamente, aumenta a arrecadação, desde que em valores adequados, mas principalmente funciona como uma espécie de injeção de oxigênio na economia. Será que o Donald Trump vai dar uma lição para o mundo e especialmente para alguns países ao sul do Equador, professora?
Não, certamente o exemplo que ele deu, um exemplo que facilmente é compreendido por quem o está escutando. E se ele está falando empregados no setor de tomates, por exemplo, ele sabe que isso pode até acontecer no setor de tomates, mas isso não acontece em todos os setores. Existem condições de produção e de produtividade, de uso de mão de obra, que valem para alguns setores, mas não valem para outros. Você pega um setor de alta tecnologia, se ele tem que crescer e os Estados Unidos tem que competir com o resto do mundo, ele é redutor de pessoal na indústria. Ele é redutor de pessoal na indústria. Mas se o setor vai bem, ele gera um efeito multiplicador de criação de renda, importante de emprego, para outros setores como os de serviços. O que ele fez, na verdade, como comunicador que ele é, foi falar de uma maneira muito simples que a população que lhe interessava entendia. Então, pode ser até que aumente o número de empregados na produção de tomate, mas que vai reduzir em outros setores, vai.
Um abraço, professora. Até amanhã.
Outro até amanhã.
Professora Ieda Cruz, conosco.